E hoje na nossa série sobre perspectivas empresariais para 2021, nós vamos falar sobre as formas de pagamento, né? Quais as perspectivas, o que esperar de 2021 nesta área. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com Joelson Andrade, diretor da GetCard Pagamentos Digitais. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Bom, o ano de 2020 já se encerrou com uma grande novidade nessa área, que foi o Pix, né? E agora, 2021, o que a gente pode esperar?
O Pix vai dar aquela continuidade grande na aceleração digital, né? Uma prova disso aí é o Pix, que aconteceu em 2020, e outra prova da aceleração foi a questão do benefício do auxílio emergencial, que foi pago 100% de forma digital através do Caixa Tem, né? Que é um aplicativo do governo para uma assessoria às famílias de baixa renda. Então, a digitalização veio forte em 2020, vai continuar em 2021. Né? As fintechs, que estão entrando muito forte aí no mercado brasileiro, está dando uma força muito grande, um apoio muito grande para essa transformação. Né? O Pix, ele já movimentou 175 bilhões somente em 2020, nos dois meses que ele foi em operação. A tendência é se acelerar cada vez mais ainda agora em 2021, né? Uhum. Dá uma acelerada nessa digitalização aí.
Vocês, especialistas da área, então, consideram que o Caixa Tem foi um sucesso? Porque houve muitas reclamações também, né, em relação ao funcionamento do aplicativo.
É uma situação que foi ativada, vamos dizer assim, o Caixa Tem, que foi usado para pagar o auxílio, ele digitalizou uma grande parte da população que não tinha nenhuma conta em banco, né? Ah, e o governo sabia que não existia essa pessoa, e conseguiu chegar aonde seria impossível até um correio chegar a tempo para entregar um cartão de auxílio emergencial para a pessoa. Então, hoje todo mundo tem um smartphone na mão, né? Uhum. Então, é possível você abrir uma conta ali em minutos através do aplicativo móvel, né? Que foi o caso do auxílio emergencial para a transformação de pagamento digital, né? Então, teve uma grande transformação a nível de pessoas não bancarizadas.
E essas pessoas vão continuar sendo atingidas por outras formas, então, o modelo do Caixa Tem vai ser replicado?
Provavelmente sim, né? O Caixa Tem, né? Provavelmente a Caixa ela vai fazer um IPO do próprio produto dela, que é um banco digital. Hoje se transformou, acredito eu, no maior banco do Brasil digital, que subiu dentro de alguns meses, aí, 30 dias, aí, chegou a milhares de pessoas, né? Da questão do auxílio emergencial. Então, vamos dizer assim, você replicar um Bolsa Família para dentro do Caixa Tem é fácil, a plataforma está pronta. E isso aí já vai automaticamente ligado a Pix, já vai automaticamente ligado a saque em caixa eletrônico, a pagamento dentro do supermercado e até mesmo dentro de farmácia e posto de gasolina. Uhum. Então, o alcance é geral.
Bom, então qual é o futuro das cédulas de papel? E a gente também teve em 2020 a cédula de R$200, né?
Que eu até agora não peguei nenhuma, né? Estou curioso para pegar alguma, mas assim, eu acredito que o dinheiro está a caminho de acabar. Né? É muito caro emitir papel, então é muito caro. Além de ser muito caro emitir papel, é muito difícil o governo controlar esse papel na mão de quem ele está, de quem ele chega. Então, hoje, com a digitalização do dinheiro, vamos dizer assim, você cria uma rastreabilidade de toda a moeda, né? Então, a partir do momento que você me passa o seu CPF, que está cadastrado em alguma conta bancária, em um banco homologado pelo Banco Central, eu consigo te pagar, né, efetuar um pagamento para você através do seu CPF, por exemplo. Eu não preciso mais ter lá banco, agência, conta, CPF para fazer uma TED. Somente o seu CPF eu consigo fazer, por exemplo, uma transferência de dinheiro para você na hora, né? É muito mais ágil e barato. Eu consigo criar um rastreamento de dinheiro aí com o banco, que a ideia do governo é essa, né? Basicamente também, e digitalizar aquela parte da população que não tinha acesso a banco e hoje tem. E hoje já conseguiu chegar no acesso bancário. Só em Maringá, por exemplo, a gente tem aí 100 mil pessoas que receberam o auxílio emergencial, né, em 2020.
Agora, como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Porque elas vão continuar utilizando esse serviço? Elas não eram alcançadas pelos bancos, mas também não pagavam tarifas, né? Não tinham essa preocupação, esse gasto. Como é que vai ficar?
Sim, eu acredito que o pessoal acabe por manter esses benefícios do Caixa Tem com novos produtos, serviços, né? Ou até mesmo a transferência de algum programa social lá para dentro dele, né? Até pelo efeito de controle. Então, eu acredito que vai se manter a questão do Caixa Tem, vai continuar no Brasil, não vai sair, não.
Ou seja, então, essas pessoas vão ter acesso aos serviços bancários, né? Que era
exatamente.
Que era realmente...
Vão ter acesso ao serviço bancário e provavelmente vai ser expandido isso aí com novos programas sociais.
Então, é o fim do dinheiro em papel, também provavelmente os crediários vão aos poucos desaparecendo.
Isso aí é questão de tempo, né? O crediário, acredito que não seja tão fácil matar ele, né? Porque ele é um negócio que há anos existe no Brasil, até agora não foi eliminado. Ainda é possível comprar em crediário em algumas lojas, né? Até lojas de grandes redes, aí você consegue comprar com o cartão próprio da loja, né? Então, a loja própria confecciona um cartão e libera um crediário para você. Mas a questão de circulação de papel, moeda, em dinheiro nos estabelecimentos, eu falo que em breve vai acabar. Isso aí vai ser um grande investimento dos bancos para eliminar. Isso daí vai ser fato. Né? Os bancos já começaram a briga por aquele usuário do Pix. A briga já começou em 2020.
Agora, o Pix também vai modificar as empresas, as empresas que são voltadas para os pagamentos, que são especializadas em formas de pagamento?
Sim, a gente conseguiu operar de uma forma mais segura. Se for olhar do ponto de vista logístico e segurança, então, por exemplo, se eu fizesse uma compra via boleto bancário na sexta-feira num site de e-commerce, à noite, essa compra só estaria sendo despachada para mim na segunda-feira depois da compensação bancária. Então, com o Pix, eu consigo criar novos produtos e serviços para plataformas de e-commerce, certo? Recebendo um percentual em cima disso e agilizando o lado logístico do e-commerce. Então, na sexta-feira à noite, quando você comprar, por exemplo, uma televisão numa plataforma de e-commerce, no sábado já é possível que essa televisão, até mesmo na sexta-feira, já esteja na transportadora para entrega.
Então, quer dizer que o Pix, na verdade, ele abriu até um mercado novo.
Exatamente. E um mercado mais certeiro, né? Porque, falando a nível, dando continuidade do comentário, além de ser um mercado novo, ele trouxe uma vantagem para a plataforma, por exemplo, de e-commerce, que você não fica com o estoque parado até ter certeza que aquele boleto foi pago. Então, quer dizer, você aumenta o giro do produto dentro do teu marketplace, dentro do teu e-commerce. Né? E possibilita para empresas de software como a minha, por exemplo, fazer a criação de novos serviços e produtos, que vai dar uma tracionada, uma agilizada no atendimento do lojista ao consumidor dele. Né?
Mas e aquelas empresas que são especializadas, por exemplo, na maquininha de cartão de crédito ou de débito?
Ah, não. Elas ali, a gente sempre vai existir uma amarração entre as duas. Tá? Aquilo ali é um negócio impossível de se eliminar, ela sempre vai existir. Aquilo ali vai ser impossível eliminar. A maquininha vai ser meio impossível de conseguir eliminar ela no fluxo do lojista. O que vai surgir são novos sistemas integrados ao sistema do lojista, que é o caso nosso aqui, né? A gente oferta soluções integradas ao sistema desse lojista que possibilita uma conferência mais ágil, né? Então, quer dizer, em vez do cara ficar lá contando o papelzinho da maquininha, conferindo o cupomzinho que sai, ele já tem tudo isso daí de uma forma integrada junto ao software dele dentro da loja, né? Mas a maquininha de cartão em si do balcão vai ser impossível eliminar ela pelos próximos 10 anos, acredito eu. Ainda vai demorar um pouco.
De qualquer forma, as empresas desse setor precisam estar sempre antenadas, sabendo o que vem lá na frente para se antecipar e se planejar, né?
Sim. Quando a coisa chegar para valer, ela já está pronta, né? Já teve todos os problemas que ela poderia ter no meio do caminho, já está organizada. A gente começou essa preparação em 2019, monitorando e vendo o que vai acontecer. Então, hoje a gente tem, por exemplo, duas linhas de produto que possibilitam uma integração tanto dentro do software da loja, quanto na própria maquininha de cartão dentro do balcão do lojista. Então, quer dizer, eu entrego as duas pontas de soluções para ele também.
Uhum. E o consumidor, como o senhor disse, né, já está se adaptando, né? O número de transações pelo Pix surpreendeu até.
Sim, o Pix, 175 milhões, se não me engano, foi nos últimos 2 meses aí de 2020, com pandemia. O número, com certeza, poderia ter sido maior, aí, caso a pandemia já estivesse reduzindo o quadro aí de infecção e tudo mais, né? Mas foi o contrário, janeiro os casos decolaram. Então, quer dizer, o Pix ele vem numa pegada acelerada ainda, né? E o Pix ele vai demorar um pouco para pegar muito forte ainda, até porque os bancos financiam o lojista com cartão de crédito. E até o próprio consumidor, né, financiado com cartão de crédito hoje.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, hein? Uma ótima tarde.
Obrigado. Tchau, tchau.
Nós conversamos com o Joelson Andrade, ele é diretor da GetCard Pagamentos Digitais, na nossa série de entrevistas sobre perspectivas empresariais para 2021.